Ele começou como coveiro. Posteriormente fez um curso, passou nesse novo de técnico, já foi superintendente, como a Ellen também já teve lá, como diretor, ele como diretor técnico, então são duas pessoas muito capacitadas, que têm muito conhecimento de toda a situação, a dificuldade e o auxílio que a SESC pode dar para a sociedade.
Bacana, que bacana. Você é de Londrina?
Londrina mesmo.
Daqui mesmo?
Nascido aqui, é.
A Ellen é de Londrina também?
Sou não? De Londrina também.
Ah, perfeito, que bom, que bom, que ótimo. Bom, então é exatamente isso. Bom, nós temos uma nova legislação, gostaria que vocês fizessem a colocação para a gente aí começar a efetivamente discutir a respeito do assunto.
É, nós em 2024 iniciou-se um trabalho na prefeitura, acho que final de 2023 e 24, para alterar a nossa legislação que existia da SESC, que a legislação inicial dela era de 1977, quando iniciou-se a SESC. Então, de lá para cá, houve alteração no modo geral, na sociedade. Nós, em 77, nós tínhamos 200, 250 mil habitantes. Hoje, nós temos 600 mil habitantes e representamos 1 milhão de habitantes, porque são várias cidades que participam da nossa cidade, inclusive pessoas que vêm a tratamento e acabam tendo óbito aqui na nossa cidade. Então a SESC abraça todo esse setor e ela que atende todo esse serviço com muita dificuldade, mas com muito carinho dos nossos servidores.
É, nós tivemos até, como você coloca, uma alteração no finalzinho de 2024, né? Inclusive ela foi publicada ali bem no finalzinho do ano, acho que por conta disso também que a divulgação ficou um pouco comprometida, né? Ali foi bem em dezembro a aprovação da lei, depois uma recente mudança em torno disso.
Foi na transição das duas administrações?
Exatamente, foi em dezembro de 2024 que houve essa alteração legislativa. E existe essa lei para ela, ela está aprovada, nós estamos fazendo lá internamente dentro da SESC a regulamentação dessa lei.
Não está totalmente regulamentada.
Não está totalmente regulamentada, então estamos acabando, nós estamos trabalhando com nossa capacidade do dia a dia, porque os nossos serviços também são muitos, então eu creio que até mais uns 2-3 meses a gente termina toda a regulamentação. Estamos na fase agora das transferências, que daí a Ellen pode, o Lodemir pode explicar melhor para vocês a que fase que nós estamos. Isso aí é uma... A gente sempre, como já participou da vida legislativa, uma das grandes reclamações da sociedade seriam as transferências de familiares, de vô, avó, bisavô que está sepultado, para um bisneto, para um neto. E nós não tínhamos essa capacidade legislativa para fazer isso. Essa legislação veio para ajudar isso também.
Antes não dava para transferir?
Não poderia transferir. Nós poderíamos transferir assim, a responsabilidade. Eu tenho um jazigo, que está no nome do meu avô, mas meu avô não existe mais, passava para algum parente para transferir a responsabilidade daquele jazigo. Essa pessoa seria responsável para as taxas, para reformas, para melhorias, e inclusive até permitir um sepultamento.
Autorização para sepultamento.
Exatamente, entendeu? Agora, com essa nova legislação, que nós estamos chegando a essa situação que a gente pode transferir para os herdeiros, vamos dizer assim, no modo mais simples, as concessões dos jazigos, que nós não temos propriedade, ela tem concessão de jazigo. Então essas concessões podem ser transferidas com aquelas obrigações que os concessionários têm.
Agora, você falou que ela está sendo regulamentada, é isso.
Isso.
Mas então nada dela já está efetivamente sendo executada ou não? Alguma parte já?
Nós temos já essa fase final, inclusive, que a Ellen pode até me dar uma orientação aqui melhor para nós, que nós estamos encaminhando para a prefeitura a fase final dessa questão das transmissões. E que é um possível decreto agora do prefeito, após análise desses documentos que nós enviamos, para que a gente já possa, a partir disso, dessa regulamentação, desse decreto do Executivo Municipal, para que nós possamos já dar seguimento nessa situação. Existem outras situações que depois eles podem até nos fortalecer, que seriam aquelas aquisições. a pessoa faleceu, morava aqui em Londrina, a família está aqui e não estão mais morando em Londrina. E já estão, tem um que está na Bahia, outro está em São Paulo, outro está no Japão, outro está na China, outro está nos Estados Unidos, mas existe o jazigo. Então, essas pessoas estão sendo agora, esses jazigos estão sendo agora também regulamentados para que a gente possa adquirir dessas pessoas que têm esses jazigos, que estão em um lugar mais distante.
Para eles deixarem. Helen, dentro dessa mudança, as principais alterações que a gente pode colocar é relacionada a jazigo?
Sim, as principais são, como o Peca estava explicando há pouco, a parte da aquisição da pessoa desistir da concessão e devolver para acesso e mediante reembolso, ela era prevista na lei, mas era pouco aplicada porque ela depende de recursos da autarquia para poder fazer, porque precisamos fazer um reembolso de até 60% para aquela pessoa que não quer mais ficar com jazigo. Essa foi a primeira parte que a gente fez. Nós tínhamos uma listagem muito grande de pessoas na fila esperando que a autarquia liberasse recursos para fazer essa devolução. Então, no início da gestão, já fizemos um decreto que foi uma decisão administrativa do superintendente que faríamos a regulamentação por partes. Por que por partes? Porque é uma lei muito grande, a SESF, ela detém vários serviços e dentro da regulamentação precisamos regulamentar todos os serviços. E aí toda vez que a nossa comissão se reúne, toda vez que a gente se junta, sempre aparece algo novo, algo diferente. Opa, será que isso pode? Como que a gente vai fazer? Mas e se, né? Então, decidiu-se que faríamos por partes. Fizemos a regulamentação dessa parte da devolução onerosa, que a gente chama, porque o concessionário, ele pode fazer a devolução não onerosa, olha, eu não quero, devolvi para a SESF e pronto, acabou. Ele pode fazer a devolução onerosa, que é com reembolso de 60%. Então, já fizemos a regulamentação dessa parte, as famílias, né, os concessionários que tinham esse interesse já começaram a ser convocados para levar a documentação, porque a regulamentação nada mais é. Como isso vai ser feito? Já está autorizado? Está autorizado. Mas como que a gente vai fazer? Quais os documentos a gente vai pedir? Como que a gente vai seguir? Primeiro vamos pegar o requerimento, depois vamos pegar os documentos, como vamos fazer os depósitos, as devoluções, quem tem direito de receber essa devolução? Então, fizemos essa regulamentação. O próximo passo, que é a segunda maior reclamação que temos, é a questão da transferência das concessões.
Então,
né?
vamos por partes, que sim, eu acho claro. Muito importante. Esse caso, então, do reembolso,
sim.
Como é que é feito isso? Depende do tamanho do jazigo, depende da localização, depende do cemitério e com base no que vocês avaliam e colocam o valor?
O valor, ele é com base na concessão, no terreno. Então, se ele está devolvendo para a gente um jazigo no Jardim da Saudade, vai ser 60% do valor que hoje a pessoa pagaria no jazigo no Jardim da Saudade. Né? Então, ele
você
não...
Você tem de cabeça, não?
Nós temos assim, do São Pedro.
O da Saudade é mil e alguma coisa.
São Pedro aqui é 12 mil reais.
Mil e alguma coisa.
O da Saudade hoje seria...
Saudade é em torno de R$1.500 só o terreno.
Reais. Seria 60% disso.
De 1.500.
Perfeito. No São Pedro?
São Pedro, se não me falha a memória, são 12 mil reais.
Em torno de 12 mil.
Em torno de 12 mil reais, aproximadamente. Que seria 60% desses 12 mil que a SESF devolveria para a pessoa que quer desfazer do...
Porque, na verdade, em tempos passados havia comercialização. Eu me lembro, o túmulo está, minha mulher lá, é um túmulo que eu tinha um lá pertinho da João Cândido, um lugar muito ruim. Ah, vamos arrumar um lugar melhor. E na época havia essa possibilidade de troca e você... Havia comercialização, que hoje não tem mais.
Hoje, inclusive, com essa nova legislação, que foi encaminhada, votada no final do ano, foi autorizada essa nova comercialização entre particulares, desde que a SESF concorde.
Então agora pode?
Não está regulamentado ainda.
Nosso próximo
passo é esse. Então, voltou essa possibilidade. Só que nosso é feito tudo através de contrato entre as pessoas com a concordância da SESF.
É, o que era antes, porque lembra, era uma espécie quase que de escritura, não é?
Exatamente.
Junto com a SESF, eu me lembro disso.
Era um documento.
E compramos de um particular e eu não me lembro como é que foi a troca do outro. É. Quer dizer, então, nós temos nessa legislação, o que está definido é o reembolso de 60% dentro desses valores.
Isso,
cidadão que por acaso eu não tenho mais não ninguém aqui, mais eu moro longe, eu quero desfazer. Tudo bem.
Sim,
isso
tudo bem.
É possível.
Sobre esse ponto, a gente teve um problema recente na cidade vizinha, né, onde uma família chegou para fazer um enterro e era um jazigo familiar e quando veio ali ele foi renegociado. Quem pode fazer essa devolução para a SESF e como isso se documenta? É o titular? Porque às vezes a família não quer e o titular quer. Como é que é essa relação?
É isso que a gente acaba fazendo na regulamentação. Então, no caso da devolução onerosa, a gente colocou que o próprio titular ele pode fazer isso. Então, ele tem todos os direitos, ele pode ir lá e falar, eu não quero mais, estou devolvendo. Ah. Ele não precisa consultar ninguém para fazer isso, se ele estiver como concessionário titular. Mas, como o Péricles disse, no passado não podia ter a desistência, não podia ter a transferência. Então, ficava-se como responsável financeiro. Nesse caso, o responsável financeiro não pode tomar essa decisão, porque a concessão não é dele. Ele somente é responsável financeiro. Entendi. Com essa questão, como que a gente conseguiu regulamentar isso? Se o concessionário é falecido, a gente vem e segue uma ordem de sucessão. Não é a ordem de sucessão do Código Civil, mas é uma ordem de sucessão parecida com o Código Civil, porque nós temos que tomar outras medidas ali, né? Então, vou dar um exemplo. O concessionário é falecido, as primeiras pessoas que nós consultamos, né, que tem essa autorização é o cônjuge sobrevivente e os herdeiros, né? Então, a gente fala do primeiro grau ali. Não tem cônjuge, não tem filhos, a gente vai para os ascendentes, né? Para o pai e para a mãe. Ah, não tem pai e mãe, aí a gente vai para os irmãos, né? Então, a gente segue uma ordem que ela é muito normal, parecida com o Código Civil, mas é uma ordem que a gente estabeleceu dentro do decreto.
Aliás, até o começo da discussão foi uma reclamação nesse sentido, ou pelo menos uma observação. Aí, nesse caso, existe uma taxa para pagar para fazer a transferência.
Não, a gente estava falando da questão da devolução onerosa, né?
Sim.
Aí a parte da transferência estamos regulamentando agora, né? Como o Périx comentou, hoje você pode comercializar, mas existem as regras para essa comercialização também, que ela está prevista na lei, e a gente veio regulamentar essa transferência entre terceiros, né? A transferência, sim, ela tem uma taxa a ser paga, que quando a lei prevê que se forem até parentes de terceiro grau, é 10%. Se for para parentes além do terceiro grau, é 20%. Ou para pessoas, né, que não têm relação com a família, também é 20% do valor do terreno.
Que aí, no caso, por exemplo, um terreno no São Pedro, morre o titular. Morre o titular, o filho vai assumir, ou vai pro filho, vai assumir. Ele terá que pagar, se for o filho, 10% sobre 12 mil reais.
Aproximadamente 12 mil.
Aproximadamente, tá.
Tô falando assim,
seria isso. Em outros cemitérios, aí o valor é menor.
O Saudade, como o Ademir falou, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300.
Seria 120 reais.
Exatamente. É de cada cemitério.
Tá certo.
É a taxa, ela é normal para todos os cemitérios, mas conforme o valor de cada local.
Só assim que ele segue como titular, então.
Isso.
Só com a transferência oficial.
Isso.
Ou com ordem judicial, né?
Essa questão da ordem judicial é porque, só para salientar essa. Porque a transferência, pelo próprio motivo que o senhor citou, né? Comércio e tal, sempre foi uma questão muito polêmica, vamos dizer assim, né? Ela já foi permitida e proibida algumas vezes durante as décadas aí.
Isso,
né?
Isso.
E então, assim, a última lei que havia permitido a transferência foi no ano 2000, né? Uma legislação do ano 2000 que voltou a permitir a transferência, que lá em 86 foi proibida. E nessa lei de 2000 ela estabeleceu esses percentuais: 10% da taxa de transferência, né, para parentes consanguíneos até terceiro grau, e 20% nos demais casos. Depois, em 2008, houve uma lei que proibiu a comercialização. Teve uma situação de, né, uma situação pontual que ocorreu, né, isso levou, na época, né, a aprovação dessa lei que proibiu a comercialização. Porém, continuaram aparecendo pedidos de transferências, né, de pessoas que haviam adquirido ou que nem haviam comercializado. Aqui, essa situação da pessoa não tá mais aqui, quer transferir para um parente que nem é de terceiro grau, um parente um pouco distante, mas que está aqui, e a gente negava, porque a lei proibia, mas a pessoa ia na justiça e conseguia, né, a ordem judicial para transferir. E então, desde, mesmo proibida por lei, a gente continua seguindo esses parâmetros de taxa nesses percentuais, porque mesmo proibida, ainda chegam pedidos hoje, mesmo antes da aprovação da nova lei, de transferência via ordem judicial, e nós temos que cumprir e tem que pagar essa taxa, porque ela está prevista na lei.
Ah, perfeito. A taxa, de qualquer maneira, paga. Por exemplo, morre o titular, ele no inventário ou mesmo que não haja, não é, no momento em de ser feita oficialmente a partilha. Bom, o terreno no cemitério fica para, de qualquer maneira, a taxa será cobrada.
Esses dias, né, eu estava escutando o rádio e estava conversando bastante com o Serginho a respeito do programa, e eu escutei, né, o comentário do inventário.
Isso, foi o começo.
Então, é bem importante a gente esclarecer que as concessões de uso, elas não são passíveis de inventário. Por quê? Porque ela é um bem de uso especial e a propriedade sempre vai ser do município de Londrina. Então, as pessoas, elas adquirem, né? A gente fala compra, mas não é uma compra, né? Ela adquire a concessão do uso. Enquanto ela estiver fazendo uso para o fim ao qual se destina, sempre vai ser dela. Entendi. Mas a partir do momento que ela não quer mais, antes só podia devolver para a SESF, e agora a nova legislação, ela permite que ela faça, entendi, essa transferência entre os membros da família até terceiro grau ou para um terceiro.
Entendi. Quer dizer, tem, por exemplo, tenho o túmulo, esse túmulo vai ser usado por mim ou pelos meus descendentes ad eterno.
Sim.
Não é? Não, a prefeitura nunca, a SESF nunca vai tomar esse uso, não é?
Nunca é. Existe, muito forte.
Claro, exato. Tem exceções.
Tem os critérios.
Nós vamos depois falar. Não, mas eu estou dizendo do uso normal. Isso não tem problema.
Não, problema
agora,
nenhum.
Agora, para a transferência oficial de ficar o nome ali do proprietário, daquele que tem, aí a necessidade de fazer e de pagar essa taxa.
Isso. E é importante a gente salientar que esse pedido foi partiu da SESF para que houvesse, retornasse a questão das transferências, porque hoje nós temos muitos concessionários falecidos e muitos que já não deixaram herdeiros, sim, ou não tem pessoas para assumir essa responsabilidade, e às vezes é um bisneto, né, um sobrinho neto que quer ir lá e assumir. Eles estavam, olha, eu vou continuar pagando a taxa, posso ser o responsável financeiro? Pode. Olha, porque tá minha mãe, tá meu tio, tá minha avó, eu sei que eu não posso, mas eu não quero perder, então eu vou continuar pagando a taxa, vou fazer a manutenção. E a transferência veio para tentar regularizar isso. Então, nessa regulamentação, a gente traz os prazos e as condições. Uma coisa que é muito importante que a lei trouxe, uma vez feita a transferência, para a gente evitar essa questão da comercialização, de ganhar-se dinheiro em cima de uma propriedade que é do município, foi colocado que a transferência não vai poder ser feita novamente dentro de 5 anos. Então, isso ficou muito restrito quando você coloca essa questão dos 5 anos. Então, junto com a comissão, a gente veio e regulamentou. Ah, mas não pode ser tão fechadinho assim 5 anos. Então, na regulamentação, a gente pensou em algumas coisas. Olha, se for entre os parentes elencados ali até o terceiro grau, não tem problema ele transferir, porque não é comércio. Olha, a pessoa fez a transferência hoje, mas faleceu daqui 2 anos. Então, não vai ter que esperar 3 anos para fazer essa transferência? Não, porque ele faleceu, então, por motivo de falecimento, ele vai poder fazer a transferência antes dos 5 anos. Então, essa regulamentação, ela vem colocando algumas regrinhas ali para a gente conseguir administrar, né, todos esses jazigos que a gente tem sobre a nossa supervisão dentro da SESF.
Justamente para ter esse equilíbrio, né, permitir essa transferência, que vai até otimizar o espaço de utilização dos cemitérios, porque muitos jazigos as pessoas não conseguiam utilizar, porque não tem o herdeiro hábil ali para autorizar o sepultamento, né? E com a transferência reduz isso. Mas ao mesmo tempo que faz, que tem essa situação, a gente também colocar alguns critérios para que não vire esse comércio, essa especulação. Então, teve alguns critérios nessa regulamentação, né? Que é um critério, essa questão dos 5 anos, né? Transferiu, né? Essa concessão não pode ser objeto de nova transferência num período de 5 anos, com essas exceções que a Ellen colocou. Uma limitação também de, no máximo, 2 concessões por concessionário, né? Para a pessoa não começar a adquirir concessão para futuramente tentar especular em cima disso, né?
Daqui a pouco
passa isso, exatamente. Né?
Então, eu sou especializado em venda de túmulo.
Pois
mas
é.
Chegou até, não é?
Chegou. Então,
tinha lá atrás,
exato.
Antes da SESP.
A proibição veio.
Tinha quase que era uma imobiliária especializada em terrenos em cemitério.
Por isso eu disse esse equilíbrio, da gente tentar achar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que permitir a transferência e regularizar essas situações do dia a dia que corriqueiramente a gente observava, mas ao mesmo tempo não deixar voltar acontecer isso novamente, né?
Então, bom, aqui, pra gente concluir o assunto dos jazigos, temos outros, a gente fala aqui tudo em comum acordo, mas há debates, discussões familiares em torno disso, e nem sempre é um acordo, né? Quantas pessoas assinam e quem precisa? Por exemplo, 2 irmãos que estão brigando ali pelo espaço da família, um não quer autorizar, o outro quer e precisa fazer uma transferência, o titular já não está mais aqui.
Se não for unânime, não fazemos a transferência.
A unanimidade.
Isso, porque o que acontece? A gente coloca que todos aqueles parentes consanguíneos de mesmo grau, porque a gente vai seguir, né, os graus, tem que concordar. Se não concordar, infelizmente, a SESF não consegue entrar nessa questão desse litígio com as famílias, né? Então, eles vão ter que entrar num acordo e voltar com a SESF dizendo, olha, vai ficar no nome desse irmão. Ou não, nós não queremos mais, já que a gente não chegou no acordo, então queremos a devolução onerosa, cada um pega a sua parte, né, que tem direito e resolve o que tem que resolver.
Eu acho que uma coisa importante ainda sobre isso, morre o casal. Os pais morrem. E os filhos, se entendem, um deles fica responsável. Mas não quer, não vai mudar a titularidade. Ele pode continuar também normalmente.
Não. A partir...
Tem que fazer?
Isso, a partir da publicação dessa lei e da publicação da regulamentação, vai ter um prazo. Por quê? Porque nós precisamos de uma pessoa juridicamente apta para responder pelo jazigo. Então, teria que ser uma pessoa viva, um CPF que a gente possa, né, convocar, e se a gente tiver algum problema, cobrar as taxas.
E aí vai ter que pagar essa taxa.
E também para a gente evitar esse tipo de conflito, porque hoje nós escutamos muito, mas tá minha mãe, tá meu tio, tá minha avó, mas a minha prima acha que é dona, mas eu quero pôr piso, né, um revestimento preto, eu quero pôr um revestimento bege, aí a SESF fica, quem que a gente vai aceitar? Então, essa questão da transferência vem para isso mesmo, porque nós, como os agentes públicos, a gente não consegue administrar essas questões familiares. Então, a gente precisa ter, de modo objetivo, quem é que vai responder por esse jazigo. Então, essa transferência, ela vem para isso também, para facilitar também a questão do nosso trabalho.
Olha só, que parecia tão simples, né?
E há problemas, né, dessas situações. Já houve situações em que hoje não é permitido a transferência. Então, o que a gente faz? O titular faleceu, o titular continua como titular mesmo falecido, e a gente cadastra um responsável financeiro dessa linha sucessória. Seja um filho, por exemplo. Né? Nós temos 3 filhos, um exemplo. A gente coloca um como responsável, mas qualquer um dos 3 pode autorizar sepultamento.
Isso.
Porque os 3 têm o mesmo direito. A gente só precisa de um para ficar responsável, mas qualquer um dos 3 tem o mesmo direito. E já houve situações de um filho autorizar um sepultamento e o outro chegar lá, não, eu quero que tira, porque não concordo.
Não é parente meu e tal.
Por isso que não pode ter 2, 3, 4 pessoas sendo responsáveis pelo... Nós precisamos de um titular. Nós vamos transferir, se não entrar no consenso, né?
Tá, mas Ademir, então uma coisa para ficar claro, isso aí não vai poder continuar.
Não.
Quer dizer, vai ter que uma pessoa será a responsável e vai para... Agora, uma pergunta, e eu acho que ela é pertinente. Poxa, coitadinho, uma família lá que tem há 50 anos, 60 anos, 70 anos, um túmulozinho no cemitério São Pedro. E não tem condição de pagar. Como é que faz?
É, a taxa que é essa cobrada anual, o do São Pedro é R$ 216,00, R$
217,00. Não, eu estou dizendo da transferência.
A transferência. É, nós não
existe.
Não existe nada
por parcelamento. Pode ver.
Podemos parcelar até em 5 vezes lá, esse tipo de coisa.
Com a condição da...
Agora,
se não fizer, pode perder.
Corre o risco de perder a concessão.
Esse é um motivo de perda de concessão.
Não, um dos motivos da perda da concessão seria, no caso, o abandono do jazigo, que nós estamos trabalhando nisso também. Existe também a falta, que está até na legislação, de pagamento das taxas anuais por mais de 3 anos. Tá? E também a falta de pagamento. Se as pessoas têm lá uma transferência do jazigo para ser feita e não faz, a cesta está lá aberta para atender as pessoas. Mas se porventura eles falam, não tenho condições de pagar, não posso pagar, eles vão ter que pedir auxílio, não sei, nosso não pode, porque a CESF, eu não posso abrir mão de uma obrigação, senão eu depois, como superintendente, tenho que responder junto com o prefeito para pagar essa conta. Porque não existe lei que permite isso.
É uma taxa que é prevista em lei, então o servidor público, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Não tem nada na lei que autorize que a gente isente essas taxas, né? Então, a taxa está prevista
pra
lá.
Não, nenhuma categoria. Não, nem para baixa renda, nem para nenhuma categoria que tenha isenção.
Para isenção dessa taxa de transferência, não. Não existe. Porque pode acontecer se o superintendente... Ah, eles fazem um requerimento. O superintendente fala, não, vamos liberar. Isso é uma renúncia de receita. Então, ele pode responder na lei de responsabilidade fiscal. Pode dar problema tanto para ele quanto para o prefeito. Então, assim, hoje não é previsto, né, essa questão da isenção.
Tá, e essa... Isso está sendo regulamentado ainda, esse da taxa.
Isso.
Previsão, tem a previsão?
Hoje eu estive no governo, conversei com o pessoal, vamos passar para eles fazerem a revisão de tudo que a gente escreveu em conjunto com a comissão, né, de regulamentação. E a gente acredita que nos próximos, se tiver tudo bem, um mês, 2 meses, já sai a publicação do decreto.
E vai ser um dia pontual em que nós poderemos divulgar. A partir de hoje,
sim,
tudo está valendo.
Sim.
Publicou no dia seguinte, já está.
E aí tem um prazo?
Para adaptação?
Para... Exato.
Sim, a gente conversou, colocamos 1 ano, mais ou menos, se isso passar, né, se não tiver problema nenhum, tanto com o governo quanto com a nossa procuradoria. É 1 ano para os casos que já ocorreram óbito, que o titular já é falecido, e a partir da publicação do decreto, se vier ocorrer um óbito de um concessionário titular, 180 dias para regularização.
Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Então, vamos supor, meu pai morreu há 30 e tantos anos,
sim,
certo? Eu acho que sou eu mesmo o responsável, porque eu que pago. Sou o responsável pelo... Mas não tem problema nenhum, tem meu cunhado lá, tá? Tem uma tia que está lá também, um primo que está no mesmo jazigo. Quer dizer, eu obrigatoriamente vou ter que pagar, como qualquer outro, essa taxa para definir uma situação. A minha situação, como de qualquer outra, não está definida.
Para fazer a transferência do seu, um exemplo, seu pai, para você, tem que dar seguimento.
Eu sei, mas eu não posso ficar nessa situação.
Não vai poder ficar.
Não. Você vai ter um prazo.
Você
tem 1 ano de prazo.
Vai acontecer para todo mundo.
Vai acontecer para
todo mundo. Morreu o titular, vai ter que alguém da família lá e aí efetuar
regularizar
esse pagamento. Regularizar a situação.
E nós temos 33 mil, quase 34 mil jazigos em Londrina.
Olha só.
Mas vamos supor que 50% está ainda dentro das pessoas que estão em vida. Eu creio que é mais ou menos isso, né? Os outros 50% são pessoas que têm que fazer a transferência, têm que ir lá.
E esse prazo?
E você...
Esse prazo, ele veio, a gente colocou um prazo maior mesmo para as pessoas que já estão falecidas, porque haverão vários casos que eles vão ter que buscar certidões de óbito, comprovar, olha, meu pai e meus tios estão todos falecidos, eles vão ter que trazer. Então, quem tem direito a assumir essa, fazer essa transferência? Os sobrinhos, né, ou os netos do concessionário titular. Então, eles vão ter que trazer essa documentação de quem vinha antes dele na linha de sucessão, comprovar que realmente não tem mais ninguém apto ali para poder assumir aquela responsabilidade.
Entendi. Agora, vocês sabem, né, de quem morreu, né?
Nem todos moram.
Porque se não houve mais um sepultamento ali, não sabem.
É, não. É isso. Eu digo assim, nem todos falecem em Londrina, né? Então, às vezes, nós temos concessionários lá como titulares que já devem ter falecido e a gente nunca ficou sabendo. Né?
Por... em outros lugares, morava
em outro lugar. Isso, morava então. Em outro lugar, sepultou em outro lugar.
Sim, mas se alguém for ser sepultado naquele jazigo... Claro, vocês vão para mais...
Isso.
Cadê o titular?
Cadê o titular, então,
vocês
exato.
Vocês vão saber.
Precisa dar... Sim, vamos saber.
Vocês só não sabem se não houver um sepultamento naquele
isso.
período
isso.
depois da morte do titular.
Isso.
Exatamente.
Vai ser uma grande mesmo. Adaptação. Em resumo, nós temos dois cargos, entre aspas, sobre os jazigos. O titular e alguém responsável, né? Precisa ser a mesma pessoa doravante.
Sim.
Não poderá mais ser, né, pessoas diferentes. Se o titular exato. Falecer... transfere-se a titularidade para o responsável,
sim.
um responsável.
Sim.
Né?
Pode acontecer de ter duas pessoas diferentes, por procuração. Né? Às vezes a pessoa é titular do jazigo, ela não está, então ela encaminha uma procuração, deixando um primo, um tio, alguém responsável. Mas a questão, fora essa questão de via procuração, não, doravante não vai poder mais.
Agora, nos cemitérios mais antigos, eu tenho a impressão, o próprio São Pedro, eu acho que a percentagem daqueles que vão precisar fazer a transferência é muito grande, não é?
Sim. São Pedro é de 1932, né?
Sim. Muito grande. Ah, 70. Né? Pô, a gente, por exemplo, que eu sou mais velho do que vocês todos.
Eu aqui. Mesmo vou ter. A minha família vai ter que fazer.
Claro,
mas pode ser que também a família já tenha atualizado, já também, em alguma questão, né? Pode, muitos não, ali
mas
podem.
Não adianta atualizar.
Já ter transferido.
É que assim também, até 2008 era permitido transferência, né? Então pode ser que alguém já, né, o titular que já houve uma transferência lá em 2007 e esse titular tá vivo até hoje.
Ah, esse pode aí acontecer. Não muda, então.
Sim, o que já foi transferido, o que tem o titular vivo, não vai. É só a questão pensando, que o titular já é falecido e não tem
época.
Um titular.
É. Entendi. Então, posso talvez, até seja eu o titular do túmulo e vários que estão nos acompanhando hoje, que da mesma forma,
o que é bom lembrar é que não é automática essa transferência. Eu tenho, inclusive, o meu é no Jardim da Saudade, e era titular o meu pai, faleceu, e eu recebo, enfim, sou eu que arco por todos os zelos lá. Mas eu recebo no meu nome, então na minha cabeça era automático. Ele morreu automaticamente, veio para mim.
Né?
Então eu sou o titular automático, então não sou. Também não. Tem que fazer essa troca. Então acho que muitos ouvintes recebem fatura no nome, né? O comunicado e por aí vai. E acham que são os titulares, então não são.
Não.
Ele vai na CESF e assume a responsabilidade do jazigo. Com o falecimento de um parente que era o responsável lá, ou era o titular da concessão.
Sim.
Então, você vai lá, leva teus documentos, tua identidade, teu comprovante de residência, aí eu quero que a responsabilidade seja minha. Aí que está acontecendo que vão essas cobranças.
Bom, essa figura do responsável financeiro, ela também, no passado, ela veio para minimizar um problema grande que nós tínhamos da questão da taxa de manutenção, que nós também não podíamos emitir a taxa de manutenção para ninguém que não fosse o titular do jazigo, e às vezes o titular era falecido. E acabava que nós não conseguíamos receber a taxa, não conseguíamos autorizar as melhorias, as reformas no jazigo, e aí a figura do responsável financeiro veio no passado nesse sentido, né, Ademir? Para a gente poder, então, assim, a ACESF vem no decorrer dos anos, como o Péricles comentou no início, que ela é de 77, e a lei era muito antiga, ela veio no decorrer dos anos tentando, conforme a sociedade foi evoluindo, como que a gente consegue ir regularizando as situações que a gente vai encontrando, né? E essa questão agora da transferência veio nesse sentido também. regulamentar para que não vire um comércio, como o senhor disse, né? Um especialista, claro, em comércio, lógico, de túmulos, mas que as famílias possam dar continuidade ali nas benfeitorias, no cuidado com os jazigos. Que
bom, eu acho que para encerrar isso, olha só, nós já passamos da metade do programa, mas a gente sabia que teria que explicar isso, mas uma coisa que me parece muito importante, ninguém precisa estar correndo, ir lá, ou desesperado, será como é que está o meu... Vai demorar ainda, vai ser regulamentado, terminando a regulamentação, um ano de prazo, e vocês devem se comunicar, sim, com todos os
titulares
ou responsáveis pelos...
Nós queremos já deixar já até esclarecido para os ouvintes que a partir do momento da regulamentação que for aprovada, que houver o decreto, as pessoas têm um ano de prazo.
Certo.
Isso pode demorar mais 2-3 meses. A partir daí, as pessoas podem nos procurar lá na CESF, das 8 às 14, que é o nosso setor que trabalha nessa área, trabalha das 8 às 14 horas. Porque nós continuamos o nosso serviço lá, funerário, às 24 horas, mas esse setor é das 8 às 14. Então, a gente sempre, quando há necessidade, aumenta o número de servidor para atender a sociedade da melhor forma possível.
E vamos tentar dar ampla divulgação para isso, né? Através de todos os meios de comunicação.
A gente ajuda. Aliás, esse programa é para isso.
Exatamente.
Porque nós, quando veio aquela reclamação, ficamos na dúvida, você deu aquela entrevista.
O Ademir também.
Não, perfeito. Eu acho que... E aí, essa é a nossa intenção também.
Exatamente. Bom, então, prosseguindo com este assunto, hoje nós temos, acho que duas perguntas se complementam nessa questão. Há muitos jazigos abandonados, deixados em Londrina, e há também fila, procura por jazigo em Londrina hoje?
Bom, eu vou falar da situação do estado de abandono. Nós estamos, inclusive, comunicando já os concessionários que lá no Jardim da Saudade, nós começamos por ele. Já havia começado isso antes do Covid. Depois, com o Covid, suspendeu. Porque houve aquela situação dificílima lá, então suspendeu. Então, creio que lá no Jardim da Saudade, hoje em estado de abandono, nós temos aproximadamente 1.500 jazigos. Nós temos 13 mil jazigos no cemitério Jardim da Saudade.
O que é considerado abandono?
Um exemplo, a pessoa está lá um jazigo há 8, 10 anos sem nenhuma manutenção, como uma tampa arrebentada de cima, que nós não podemos deixar. A CESF tem que ir lá e arrumar aquela tampa, porque corre o risco daquele... abre para resto uma contaminação, tudo. Então, tudo isso, estou dando um exemplo só. Tem outros que estão lá em ruína, estado deplorável. Eu tenho o jazigo do lado, bem arrumadinho. O do outro está em estado de abandono.
Bom, isso no próprio São Pedro tem, né?
Tem
São
vários.
Aliás, eu passo, eu vou quase sempre lá, e passo, tem um jazigo lá de um ex-diretor do Londrina. Eu tive a impressão que um caminhão bateu, arrebentado, e um jazigo bonito de concreto, uhum, de concreto não, de
granito.
De granito preto, totalmente arrebentado.
Esse é um fato. Após esse do Saudade, nós iremos fazer no São Pedro. Nós vamos por etapa, porque